Ainda estamos a digerir as rabanadas e os cuscurões e já estamos a pensar na festa de final de ano. Sente-se confortavelmente, porque nos próximos minutos, no ensaio geral, deixamos algumas propostas para este tempo de festas. Espetáculos de novo circo, em plena Serra do Monchique, uma exposição de arte moderna portuguesa no Museu de Futebol, um disco que é também um livro da pianista Joana Gama, mas para já recebemos Jonathan Coe, escritor britânico, autor de O Coração de Inglaterra. O escritor britânico Jonathan Coe lançou em Portugal O Coração de Inglaterra. O livro anuncia-se como um romance passado na Inglaterra do Brexit. O autor esteve nos últimos dois meses em Portugal, numa residência literária em Cascais. O ensaio geral conversou com ele sobre o que escreveu por cá e sobre o livro O Coração de Inglaterra, uma obra que, na versão original, tem um título diferente.
Os títulos são difíceis sempre de traduzir. É algo que aprendi ao longo dos tempos. Um título que parece muito direto e cativante na tua língua pode ser impossível de traduzir para outra língua. Os italianos mantiveram o título em inglês, Middle England. Os holandeses chamaram-lhe Pequena Inglaterra, o que é bastante diferente. Os franceses, os espanhóis e os portugueses chamaram-lhe O Coração de Inglaterra. Eu gosto deste título, embora não signifique o mesmo, porque Middle England não se refere apenas a uma zona geográfica, mas também a certas atitudes um pouco conservadoras, provincianas, de classe média. O Coração da Inglaterra é um título mais emocional, mas também tem sentido duplo. Pode referir-se à zona geográfica central, onde se passa o livro, ou pode referir-se ao estado emocional do país. É um sentido diferente, mas igualmente bom. O que gosto ao chamar-se O Coração da Inglaterra é que resume que é uma viagem à história emocional da Inglaterra nos últimos 8 anos, e foi isso que me propus escrever.
Em O Coração de Inglaterra, editado pela Porto Editora, cruzam-se várias histórias muito pessoais de vidas afetadas pelo Brexit. Há uma personagem, o Benjamin, que é já bem familiar de Jonathan Coe, vem de outros livros seus.
Há quase 20 anos escrevi um livro chamado O Rotters Club, que contava a história de Inglaterra nos anos 70 através das histórias de várias famílias em Birmingham, naquela altura. Especificamente, o olhar dos adolescentes. Normalmente, quando acaba um livro e ponho um ponto final, os personagens evaporam-se quase imediatamente da minha imaginação. Fico sem interesse em voltar a escrever sobre eles ou a forma de o fazer. Mas como estas famílias, em particular o Benjamin Trotter e a sua família, eram-me tão próximos, nunca me saíram da cabeça. Escrevi um segundo livro com eles, chamado O Círculo Fechado. Pensei que era isso, tinha acabado com eles. Mas 10 anos depois de acabar esse livro, comecei a pensar neles outra vez e gostava de escrever sobre eles outra vez. Claro que nos dias de hoje teria de ser sobre o Brexit, inevitavelmente. Não foi um tema que escolhesse, mas o Brexit aconteceu enquanto estava a escrever e não tive outro remédio se não falar sobre ele.
Na opinião de Jonathan Coe, nem todos os ingleses votaram a favor do Brexit por razões xenófobas ou nostálgicas. Há uma diversidade de opiniões e ele quis trazer isso para o livro O Coração de Inglaterra, agora editado em Portugal.
Bom,
eu votei para permanecer na União Europeia e gostava que a Inglaterra permanecesse na União Europeia. Mas isso parece cada vez mais inverosímil. Ainda assim, não queria que este fosse um livro sobre os que querem ficar. Não queria que fosse um livro de propaganda. Além disso, para mim, como escritor, o que seria interessante era tentar colocar a visão de personagens que pensam exatamente o contrário. Não é um livro que dá uma opinião, mas sim um livro que reflete uma diversidade de opiniões que há em Inglaterra e que olha para as origens do Brexit de forma mais complexa possível. Sabe, 17 milhões e 400 mil pessoas votaram para sair da União Europeia e nem todos votaram pela mesma razão.
Não são todos xenófobos, nostálgicos de construtores de impérios. Votaram por várias razões. Algumas delas são muito irracionais e não têm a ver com a União Europeia. Foi isso que eu quis expor. Não o ponto de vista, mas a complexidade de toda esta questão.
A entrevista ao ensaio geral no Festival Tinto no Branco em Viseu, Jonathan Coe falou também da experiência em Cascais. Veio com umas folhas escritas para a residência literária, deitou tudo fora e já está a escrever o novo livro nesta estadia portuguesa.
O convite surgiu na altura perfeita. Estava a começar um livro, tinha escrito 3 páginas antes de aqui chegar, e a primeira coisa que fiz mal cheguei a Cascais foi lê-las e deitá-las fora, rasgá-las e começar tudo novo. Foi um grande privilégio, porque não só vivi em Portugal durante 2 meses, familiarizei-me mais com a cultura e o país, mas também fui deixado à vontade para escrever e pensar. Tive muito silêncio e tempo para a contemplação. Estou já a escrever um conto, que não é nada político, que acontece no passado, e escrevi metade dele enquanto aqui estive, por isso excedi todas as minhas expectativas.
Entre passeios da bicicleta e conversas com portugueses, Coe desfrutou do bom outono português. Ele que já escreveu música, que tem mesmo um disco seu numa plataforma digital, explica-nos que em Cascais nem sempre escreveu ao som da música.
They gave me a very nice office.
Deram-me um escritório muito simpático perto do hotel onde fiquei. Chegava lá todas as manhãs pelas 9:30, sentava-me à secretária e às vezes quando faz isso já traz as palavras na tua cabeça. Talvez tenhas pensado nelas na noite anterior e estás preparado para escrever e avanças. Quando isso acontece, nem ouço música. Mas se não sei o que vou escrever e sei que vou ter de estar sentado 2, 3 ou 4 horas a pensar na próxima cena ou no capítulo seguinte, então ponho música para me dar o ambiente para escrever o que irei escrever.
E que ideia leva de Portugal, Jonathan Coe?
The weather has been very nice compared to London's
terrible autumn. O tempo é muito agradável em comparação com o terrível outono de Londres. Adorei a paisagem da costa de Cascais, ir até à Praia do Guincho e à Duna da Crismina. Voltei a andar de bicicleta, coisa que não fazia há anos. Alugava uma bicicleta sempre que podia e isso foi ótimo. Também conheci melhor os portugueses, as afinidades que têm com os britânicos, que acho que são muito profundas. Tive o privilégio de conhecer maioritariamente escritores, críticos, editores e lidar com pessoas interessantes. Eles contaram-me muito, sabem muito sobre a sua cultura e história e partilham isso contigo. Também li muitos livros sobre Portugal, mas tive sobretudo conversas muito interessantes.
Jonathan Coe é o terceiro escritor a fazer uma residência literária em Cascais, a convite da Fundação Dom Luís I. Já cá estiveram o norte-americano Michael Cunningham e o francês Olivier Roland, com quem o ensaio geral também conversou. O senhor que se segue será o espanhol Javier Cercas. E quem nos abre o livro O Coração de Inglaterra, escrito por Jonathan Coe, é Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que já leu este livro.
Jonathan Coe retrata-nos em O Coração de Inglaterra, da Porto Editora, um país dividido e atónito nas primeiras décadas do século XXI. É uma sátira muito perspicaz, por vezes cómica, mas que nos dá conta de uma situação trágica. Percebemos bem que o Brexit é uma realidade incompreensível. Os britânicos deram ao longo dos últimos séculos alguns bons exemplos de common sense, mas subitamente parece que agora querem fazer-nos esquecer esse tempo de racionalidade. Ninguém sabe verdadeiramente o porquê da atual situação das coisas. Jan, Sophie, Doug, Coriander, Benjamin, Colin são personagens que protagonizam a atual situação. Em 2010, os problemas começaram. Em 2016, um estranho referendo deixou o mundo surpreendido por uma decisão que foi um salto no desconhecido. A campanha eleitoral esteve cheia de mentiras, de meias-verdades. Perante o verdicto de uma consulta popular que dividiu o país a meio, verificou-se que muitos dos pressupostos da campanha não passavam de puras invenções. E a confusão continuou. As negociações que decorreram foram infrutíferas. Houve impaciência, descontentamento de todos. As cidades contra os campos, os jovens contra os velhos, a Escócia contra a Inglaterra, a Irlanda do Norte arrisca a regressar a uma guerra absurda que ninguém quer. Uma nova fronteira reabre feridas e arrasa as economias. O Coração de Inglaterra evoca 8 turbulentos anos da vida britânica. E o pior é que isso se reflete na vida cotidiana dos cidadãos. Anne e Sophie são recém-casados e veem a sua relação abalada pelas incompreensões políticas. Aos 14 anos, Coriander empenha-se na contestação das ruas em Londres. Colin quer ver o país regressar a um passado que não se sabe bem como pode ser recuperado. Até porque todos os sintomas são de doença e não de saúde. Benjamin, o filho, não quer que o massem com discussões absurdas. Prefere dedicar-se à literatura. Entretanto, aumentam as atitudes xenófobas e intolerantes. Os nervos estão à flor da pele. A indústria inglesa vai desaparecendo. O Mini, o velho símbolo da Albion, tornou-se alemão com a marca BMW. A Praça Financeira de Londres vê as principais empresas transferirem as suas sedes para o continente. Os migrantes vêem-se desamparados e o seu futuro está em causa, apesar de perceberem que os ingleses precisam deles. Na mais fecunda tradição britânica, de Evelyn Waugh a David Lodge, podemos entender que, ao menos, a velha Albion sabe rir de si própria. Bom ano.
Agora vamos a outras propostas. Uma exposição que poderá haver no Porto. E se, de repente, entrar no Museu do Futebol Clube do Porto para ver arte, não as habilidades artísticas dos melhores jogadores de futebol, mas arte produzida pelos melhores artistas plásticos portugueses? É o que lhe propõe a exposição Cintilações, que apresenta obras de artistas como Almada Negreiros, Álvaro Lapa, Amadeu Sousa Cardoso, Ângelo de Sousa, Paulo Arrego ou Vieira da Silva, entre outros. São obras maiores do século XX português, como descreve o subtítulo, e pertencem à coleção Ilídio Pinho. A curadoria é de Miguel Vonaf Pérez.
Esta coleção é uma das mais relevantes coleções de arte portuguesa no norte de Portugal, e eu diria mesmo no país, com obras que vão desde o início do século XX até à contemporaneidade. A seleção que foi feita para o contexto da exposição Cintilações apresenta 1 a 3 obras por cada década do século XX, obras essas que são todas elas obras de valor absolutamente único e de uma presença que é, eu diria, museológica.
Ao todo são mostrados nesta exposição 18 autores. Entre os artistas presentes estão também Arpad Zenes, Eduardo Batarda, João Vieira, Júlio Pomar, Júlio Rezende, Mário Eloy ou Nikias Skapinakis. São diálogos artísticos que começam com Amadeu de Sousa Cardoso.
Partindo da ruptura absoluta que foi essa presença única de Amadeu de Sousa Cardoso no início do nosso processo modernista, com uma obra emblemática, o Zinc, Cristo com Espelho, de 1917, partindo, dizia eu, dessa imagem única de uma possibilidade de vanguarda em Portugal, fazemos depois um percurso pelo expressionismo de Júlio ou de Mário Eloy, ou ainda por essa abstração sensível de Vieira da Silva, e apontamentos de neorrealismo em Júlio Rezende ou Augusto Gomes, por exemplo. Passamos ainda por uma nova figuração e uma figuração apoiada num revisitar do expressionismo em Paulo Arrego, por exemplo, com uma obra de 1972, ou ainda com essa abstração rigorosa de Jorge Pinheiro ou Ângelo de Sousa, com obras dos anos 60 e dos anos 80.
Com entrada livre, a exposição Cintilações poderá ser vista até 28 de fevereiro no Museu do Futebol Clube do Porto, que aposta assim na arte moderna e contemporânea em duas frentes, desde logo na Sala João Espragueira Mendes, como nos explica Miguel Vonaf Pérez.
A oportunidade de trabalhar num espaço João Espragueira Mendes com arte contemporânea é uma oportunidade que tem a ver com os desígnios primordiais deste espaço que está sediado no Museu Futebol Clube Porto e que tem a ver com o cruzamento de públicos. Há um público maioritário que é o público que visita o Museu Futebol Clube Porto Há agora também, através do início da atividade deste espaço João Espregueira Mendes, um público que começa a frequentar esta sala, sabendo que aí vai poder ver cuidadas exposições relativas à arte e à cultura contemporâneas. E, portanto, eu acho que isto é uma mais-valia fundamental para a zona oriental da cidade e para aqueles que nos visitam. Que assim se torna uma oportunidade de entrar em contacto direto com obras, muitas vezes, ou de acesso restrito nas casas particulares, ou que muitas vezes estão nos acervos das instituições e não são muito vistas. E, por outro lado, também, uma vez por ano, na programação do Espaço João Espregueira Mendes, vamos convidar um artista contemporâneo a criar obras novas. Em 2020, a primeira exposição de um artista contemporâneo que irá refletir de alguma forma sobre a realidade daquilo que é o Futebol Clube Porto e daquilo que o Futebol Clube Porto representa para a cidade e o futebol e o desporto em geral, vai ser o artista Fernando José Pereira, um artista do Porto que é também docente na Faculdade de Belas Artes desta cidade.
Cintilações, obras maiores do século XX português, na coleção Elídio Pinho, tem a curadoria de Miguel Vonaf Pérez e é uma exposição que pode ver no Museu do Futebol Clube do Porto até 28 de fevereiro. Estes dedos que tocam no piano são de Joana Gama. A pianista tem uma longa história de amor com o compositor Erik Satie, desde 2010, que trabalha sobre a música de Satie. Agora lança um disco que é também um livro. Ou será um livro que é também um disco, Joana Gama?
É um livro-disco, de facto, e hoje em dia, agora que já tenho o objeto na mão e que é definitivamente um livro, até me refiro a ele mais como um livro. Mas é um livro que está à volta de um disco. Foi um concerto que eu comecei a fazer em 2017 no seguimento de Satie 150, da celebração dos 150 anos de Erik Satie. E o livro surge como um complemento do disco porque as peças que estão no disco aparecem no livro acompanhadas por textos meus que falam sobre cada uma das peças e, em alguns casos, a minha relação com as obras ou histórias interessantes, ou que eu acho interessante ou peculiares sobre as obras. E, por outro lado, cada obra também tem um elemento extra musical, quer seja um desenho, um excerto de um poema ou de um filme, que estão relacionados com as peças.
É assim um livro-disco recheado de conteúdos para quem o abrir. Arcade é, para Joana Gama, um formato que parece antiquado, mas que dá ao público muito mais.
Eu gosto muito de livros, portanto já a minha relação com os livros é muito mais física do que propriamente com os discos, não é? E hoje em dia eu vejo isso, o meu computador já não tem leitor de CDs, há muitos carros que já nem têm leitor de CDs, portanto é um formato até que já está a começar a ficar um bocadinho antiquado. Mas que, para mim, editar um disco só digital também não faria sentido, porque acho que é também um marco, qualquer coisa que tenha que haver, qualquer coisa palpável para assinalar o lançamento do disco. Daí esta ideia de apresentar algo que fosse mais do que a música.
Além de obras de Erik Satie, este disco reúne também compositores de Federico Monpeau, John Cage, Vitor Rua, entre outros. Joana Gama explica ao ensaio geral como estas músicas dialogam com a música de Erik Satie.
Quando eu pensei no recital em 2016, pensei nesta ideia de que compositores, tal como Satie, seguiram o seu caminho sem pensar em modas, sem pensar em estilos. E nessa altura os compositores até eram bastante diversificados, eram John Adams, Arvo Pärt, John Cage, Carlos Marecos, Scriabin. E neste caso, neste recital que agora está em disco, são compositores como Federico Monpeau, Marco Franco, Vitor Rua, Morton Feldman e John Cage, que são compositores que de maneiras muito distintas também seguem o seu caminho, mas num sentido de apuramento de economia de meios. É música bastante simples, em alguns casos repetitiva, em que os compositores chegam a esta ideia de menos é mais de formas muito distintas. No caso de Morton Feldman, por exemplo, é uma peça muito curtinha, que tem menos de 40 notas, portanto é uma notinha aqui, uma notinha ali, em que o silêncio tem um papel muito importante na música. No caso de John Cage, que é muito conhecido por música mais experimental, e a peça do silêncio, os 4 minutos e 33 segundos, neste caso é uma peça muito lírica que ele escreveu na altura em que estava muito envolvido com a música de Satie, que foi um compositor que ele divulgou imenso durante a sua vida. No caso do Vitor Rua, também é uma peça lírica que nunca associaríamos ao Vitor Rua, que é conhecido por ter feito parte do GNR, por ter música mais experimental e noise e pronto, aqueles vídeos todos que ele faz, tem um estilo humorístico, mas sérios de certa forma. Portanto, a ideia foi mostrar vários compositores que têm esta ideia de economia de meios, de simplicidade, que está muito associada a Satie.
A pianista Joana Gama deu a este trabalho o nome Arcueil por uma razão que nos explica.
É uma palavra que não é do senso comum, não é uma palavra que se usa muito, mas eu achei que tinha mesmo de ser este título. Arcueil é o nome do subúrbio parisiense onde Satie viveu os últimos 27 anos da sua vida. E é um sítio onde eu vou a Paris desde 2012, foi a primeira vez que lá fui, vou sempre que lá vou, porque é um sítio que para mim e para Satie significava o recolhimento. Era o sítio onde ele tinha a paz para compor e para exercer a sua solidão, porque era uma pessoa bastante solitária. E ele viveu os últimos 27 anos da sua vida numa casa em Arcueil, onde ninguém entrou. Só depois dele morrer é que a família e os amigos entraram. Portanto, é assim um sítio que eu associo a esta ideia de recolhimento, de casa. E foi uma ideia que me surgiu até quando estava a escrever o texto inicial no livro. Se nós pensarmos nos compositores, todos compõem em casa, é um métier muito caseiro, e hoje em dia há os computadores, mas até há uns anos, ainda assim há alguns compositores que o fazem, é uma coisa de papel e caneta. E esta ideia de Arcueil foi prestar homenagem a essa a ideia de casa.
E o Satie foi a sua casa nestes últimos anos, irá fazer uma mudança de casa, para onde é que poderá seguir?
Sim, é bonito pensar nisso, é um bocado como casa, uma pessoa que vem comigo, anda comigo pelos vários sítios por onde eu ando. Eu não vou mudar de casa, se calhar vou mudar de compartimento, mas eu ainda vou continuar a tocar Satie. Tenho um projeto que ainda está assim meio em segredo, que vai estrear em 2020, e a minha ideia é continuar a investigar sobre ele e a criar pontes, e paralelamente vou fazendo outros espetáculos, sim.
Arcueil é o novo livro disco da pianista Joana Gama, tem edição da Boca e Mia Suave. Aproxima-se o fim de ano. Se ainda não tiver planos, deixamos no ensaio geral uma proposta. Lembra-se da Serra de Monchique, no Algarve, que foi palco de um dos maiores incêndios de 2018? Já começou a ganhar verde e será palco para uma festa de passagem de ano diferente. O projeto Lavrar o Mar apresenta, a partir de hoje e até ao próximo dia 5 de janeiro, dois espetáculos de novo circo ao ar livre no espaço do Heliporto de Monchique. Madalena Vitorino e Giacomo Scalisi apresentam os dois espetáculos para maiores de 6 anos e que são para todas as idades.
É uma passagem de ano imperdível. Temos dois espetáculos muito, muito festivos para oferecer a toda a família. Les Dodos, da companhia francesa Le Petit Cirque, apresenta-nos violas que voam, que tocam e que, no fim, se partem todas pelos ares, porque o novo circo tem essa capacidade de nos fazer, por um momento, ver aquilo que é impossível. Logo de seguida, neste programa que trata o mundo das fadas e dos contos postos ou contados ao contrário, de pernas para o ar, porque o circo assim o faz, vamos poder ver lobos que estão assustados, princesas que se zangam definitivamente com os príncipes, os príncipes que ficam cansadíssimos e todos em combate por uma fábula que não existe, porque ela acontece em pleno ar. São dois momentos, um às 18 horas, outro às 21h30, que podem estar entremeados de um belo jantar ou de um lanche em Monchique, que é uma vila maravilhosa, serrana. Também temos uma série de propostas para as pessoas poderem dormir e ficar. O Hotel Vila Foia, por exemplo, tem um pacote que vai convidar a família, quartos também familiares, para além de quartos duplos, virem até Monchique, verem os espetáculos. Há propostas de restaurantes e de sítios bonitos, para além de caminhadas pela serra, que são momentos também durante a tarde e a manhã que não se podem perder, porque caminhar entre os medronhos e entre uma serra que está em verdadeira florestação renovada é também uma experiência incrível para começar o ano. Se no ano passado a floresta e a serra estava negra, ela agora está verde e as pessoas da serra estão à espera de todos para também as verem visitar a sua própria terra, que é precisamente este lugar chamado Monchique.
É no dia 31 de dezembro, na passagem de ano, além dos dois espetáculos, vamos ter também o concerto da Orquestra Vicentina, que vai acompanhar o início do novo ano. E não esqueçam também a possibilidade de visitar as termas, foi associar o bem-estar ao novo circo.
Vão haver delícias da serra, ou seja, o porco no espeto. Depois há imensas delícias vegetarianas também, para quem não gosta de carne. Por outro lado, as farturas, o café de saco, o vinho quente, os crepes, porque temos artistas franceses e belgas que adoram crepes, e por isso tudo isso ao ar livre e com fogueiras e com champanhe oferecido pelo Sr. Presidente da Câmara. Portanto, não há festa melhor.
Uma proposta para o seu final de ano, e fechamos o último ensaio geral de 2019 com um presente musical que o programa recebeu este ano, de Márcia. A cantora completou 10 anos de carreira, deixou ao ensaio geral este Amor Conforme, o tema com que fechamos esta edição, deixando-lhe assim os votos de boas entradas. Voltamos a encontrar-nos aqui em 2020.
Eu olhei pela janela, parecia um dia cansado. Eu sempre em sentinela, tu sempre atrasado. Eu fiz o que era justo, por mais difícil, por tanto que custo. Assim vais ter de me levar a sério. Fiz o que era suposto, limpei as lágrimas do meu rosto, fui rua fora procurar mistério. Eu não tinha visto nada, eu nem sabia o meu nome. Fui vendo ao longo da estrada a sombra que consome. Eu fiz o que era justo, por mais difícil, por tanto que custo. Agora tens de me levar a sério. Fiz o que era suposto, limpei as lágrimas do meu rosto e fui-me embora procurar mistério. Contavas as horas, tu crias só o tempo que agora te sobra. Mas eu fiz o que era justo, por mais difícil, por tanto que custo. Assim vais ter de me levar a sério. Fiz o que era suposto, limpei as lágrimas do meu rosto, fui rua fora procurar mistério. Adormecia o nosso amor que agora dói.